Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Curso de Física Básica Mecânica, Volume 1, de Hertz Moisés Nussensweig. É um manual universitário de física introdutória dedicado à formulação e à resolução de problemas de mecânica clássica. Integrante de uma coleção que percorre áreas centrais da física, o volume organiza os fundamentos necessários para descrever movimentos, identificar forças e aplicar leis de conservação. O livro se dirige, sobretudo, a estudantes dos primeiros cursos de ciências exatas e engenharias, sem reduzir a disciplina a um repertório de fórmulas. Sua proposta é relacionar definições, modelos matemáticos e situações físicas, mostrando as condições em que cada princípio pode ser empregado. A progressão parte de instrumentos de descrição, como grandezas vetoriais e cinemática, e avança para dinâmica, energia, quantidade de movimento, rotação e gravitação. A presença sistemática de problemas reforça uma característica decisiva do ensino de mecânica. Compreender um conceito requer traduzir lo em hipóteses, diagramas, equações e verificações de resultado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, vetores e cinemática como linguagem para descrever o movimento. A mecânica exige distinguir cuidadosamente posição, deslocamento, velocidade e aceleração, pois essas grandezas não respondem à mesma pergunta física. A posição localiza um corpo em relação a um sistema de referência. O deslocamento compara duas posições. A velocidade informa a variação temporal da posição. E a aceleração caracteriza a mudança da velocidade. O tratamento vetorial é indispensável porque direção e sentido importam tanto quanto intensidade. Assim, um objeto pode mover-se com rapidez constante e ainda acelerar, como ocorre no movimento circular, em que a direção da velocidade varia continuamente. Ao enfatizar essa estrutura, o livro oferece uma base para evitar confusões frequentes. Como identificar deslocamento com distância percorrida ou imaginar que a aceleração só exista quando a rapidez aumenta? A cinemática é apresentada como descrição do movimento, sem ainda atribuir suas causas. Essa separação prepara o terreno para a dinâmica. Antes de perguntar qual força produz certa trajetória, é preciso saber representar a trajetória e suas taxas de variação. Gráficos e relações entre grandezas temporais também têm função conceitual, pois permitem interpretar condições iniciais, mudanças de regime e sinais algébricos. O leitor aprende, portanto, que escolher coordenadas e referencial não é um detalhe formal, mas parte do próprio modelo físico. Em segundo lugar, as leis de Newton e o uso rigoroso de diagramas de forças, o núcleo explicativo da mecânica clássica está nas leis de Newton, que conectam o movimento às interações entre corpos. A primeira lei delimita os referenciais nos quais a noção de movimento sem força resultante é válida e combate a ideia intuitiva de que uma força é necessária para manter todo o movimento. A segunda lei estabelece que a força resultante produz aceleração e exige considerar simultaneamente módulo, direção e sentido. Já a terceira lei esclarece que forças de interação surgem em pares aplicados a corpos diferentes, não como forças que se anulam no diagrama de um único corpo. Essa distinção é central em situações com blocos, cordas, planos inclinados, atrito e movimentos circulares. O procedimento de isolar o corpo de interesse e desenhar apenas as forças externas que atuam nele transforma uma situação aparentemente complexa em um conjunto controlado de equações. O livro favorece essa disciplina de modelagem. Identificar peso, normal, tensão, atrito ou forças elásticas não basta. É necessário projetá-las em eixos adequados e verificar se a aceleração prevista é compatível com os vínculos do problema. Desse modo, as leis de Newton aparecem menos como fórmulas prontas e mais como um método para analisar interações, testar hipóteses e determinar movimentos. Em terceiro lugar, trabalho e energia para relacionar forças, trajetórias e estados do sistema, a abordagem energética complementa a dinâmica baseada diretamente em forças. Em vez de determinar a aceleração em cada instante e integrar o movimento, pode ser mais eficiente comparar estados inicial e final por meio do trabalho e da energia cinética. O trabalho depende da componente das forças na direção do deslocamento, o que explica por que forças perpendiculares ao movimento podem alterar sua direção sem modificar a rapidez. O teorema trabalho e energia estabelece a ligação entre o trabalho resultante e a variação da energia cinética, fornecendo uma ferramenta geral para examinar aceleração ou desaceleração. Quando forças conservativas estão presentes, como a gravitacional e elástica em modelos ideais, a energia potencial permite formular a conservação da energia mecânica. Essa formulação não elimina a análise física, é preciso reconhecer se há atrito, resistência ou outras forças não conservativas e contabilizar o trabalho que realizam. A utilidade do método está justamente em revelar quais aspectos do movimento dependem do caminho e quais dependem apenas das configurações inicial e final, ao lidar com quedas. Rampas, molas e movimentos sob gravidade, o leitor percebe que energia não é uma substância armazenada de forma vaga, mas uma grandeza definida cuja variação organiza a capacidade de produzir mudanças no estado de movimento ou na configuração de um sistema. Em quarto lugar, quantidade de movimento, impulso e a escolha do sistema nas colisões. A quantidade de movimento amplia a análise para situações em que diversos corpos interagem durante intervalos curtos, especialmente colisões. Definida como produto entre massa e velocidade, ela é vetorial e deve ser tratada por componentes quando o fenômeno ocorre em duas ou três dimensões. A relação entre força resultante e variação temporal da quantidade de movimento introduz o impulso como medida acumulada da ação de uma força ao longo do tempo. Essa ideia explica por que aumentar o tempo de frenagem pode reduzir a força média envolvida, sem alterar necessariamente a variação total da quantidade de movimento. O ponto metodológico decisivo é a definição do sistema, para um sistema suficientemente isolado durante a interação. As forças internas podem redistribuir quantidade de movimento entre as partes, mas a quantidade total permanece constante. Em colisões, essa conservação deve ser separada da conservação de energia cinética, que só vale em condições específicas. Uma colisão pode conservar quantidade de movimento e, ao mesmo tempo, transformar parte da energia cinética em deformação, aquecimento ou outras formas de energia. A distinção impede soluções automáticas e obriga o estudante a explicitar quais interações externas são relevantes. Qual intervalo temporal é analisado e quais leis de conservação são justificadas. Trata-se de uma ferramenta aplicável também a recuos, explosões e sistemas de partículas. Por último, rotação e gravitação como extensões da mecânica de translação, o estudo da rotação mostra que muitos princípios da translação possuem equivalentes, mas não podem ser transferidos sem adaptação. A posição angular, a velocidade angular e a aceleração angular descrevem a evolução de um corpo rígido em torno de um eixo. O papel da força é desempenhado pelo torque, que depende tanto da intensidade da força quanto de sua linha de ação em relação ao eixo. Por isso, forças iguais podem produzir efeitos rotacionais muito diferentes. A inércia rotacional também não é determinada apenas pela massa total, mas pela distribuição dessa massa em relação ao eixo, aspecto que torna o movimento de rotação especialmente sensível à geometria do corpo. A energia cinética rotacional e o momento angular completam esse quadro e permitem analisar rodas, polias e corpos em rolagem. A gravitação, por sua vez, conecta o movimento próximo à superfície terrestre ao movimento orbital. A lei da gravitação universal descreve uma interação que depende das massas e da distância entre os corpos, enquanto a noção de campo gravitacional organiza seus efeitos em diferentes regiões do espaço. A integração desses tópicos evidencia o alcance da mecânica clássica. As mesmas estruturas matemáticas usadas para problemas de laboratório podem explicar movimentos astronômicos idealizados, desde que suas hipóteses e limites sejam reconhecidos. Em conclusão, este volume é indicado principalmente para estudantes de graduação inicial em física e engenharia, matemática, química e áreas tecnológicas que precisam construir uma base formal de mecânica. Também pode servir a leitores em preparação para disciplinas quantitativas que desejam revisar conceitos com maior rigor do que o encontrado em materiais puramente resumidos. Seu benefício prático está no treinamento de uma rotina de resolução definir o sistema, escolher referenciais e eixos, explicitar forças ou energias relevantes, escrever relações compatíveis com as hipóteses e examinar unidades e limites do resultado. Intelectualmente, o livro ajuda a substituir explicações intuitivas imprecisas por modelos que delimitam o que pode ser previsto e por quê. O diferencial de curso de Física Básica Mecânica não é oferecer uma mecânica alternativa, mas organizar o conteúdo tradicional com densidade universitária e continuidade conceitual. A obra não trata cinemática, dinâmica, conservação, rotação e gravitação como blocos isolados. Cada ferramenta surge para responder a um tipo de problema e para revelar as condições de validade de outra. Em comparação com compêndios excessivamente breves, sua orientação favorece o encadeamento entre definição, dedução e aplicação. Em comparação com textos mais enciclopédicos, mantém foco no percurso formativo de um curso básico. A extensa prática de problemas é particularmente relevante, pois a proficiência em física depende de usar princípios gerais diante de configurações novas, e não apenas de reconhecer exercícios já resolvidos. Por essas razões, permanece uma referência consistente em língua portuguesa para a entrada estruturada na mecânica clássica. Se você quiser apoiar Hersch Moisés Nussensweig, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!